Queridos, hoje quem vai estar trazendo a palavra do Senhor sou eu mesmo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar contigo da mesma forma que Ele falou comigo, amém? Aqui eu vou pregar para vocês o que o Senhor falou comigo primeiramente. E que de alguma forma Ele fale com você também em nome de Jesus. Deixa eu só me achar aqui. Glória a Deus. Abre aí sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. Amém? Se você não trouxe Bíblia, acompanha aqui no Data Show. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Vamos orar para essa palavra? Pai, em nome de Jesus, nós já se declaramos aqui dependentes de Ti, Senhor, dependentes do Seu poder, do Teu Espírito, Senhor. Continua falando conosco nessa noite. Nós se esvaziamos de nós mesmos para receber do alto, Pai, a palavra, a direção, a exortação, Senhor. O ensino, Senhor, em nome de Jesus. Que nessa noite nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós, como filhos Teus, como igreja, como cristãos, Senhor, em nome de Jesus. Que eu possa, diante da Tua presença, entregar tudo aquilo que o Senhor derramou sobre mim, Senhor. Que eu não venha atrapalhar o Teu agir, o Teu mover, Pai, em nome de Jesus. Conduz, Pai, essa palavra. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu não sei vocês, mas quem aqui já sentiu vontade de desistir, de ceder, de não suportar, hein? O início do culto já foi falando demais sobre essa palavra e eu glorifico a Deus por isso, né? E quantas vezes a gente tem pensado em desistir daquilo que o Senhor tem nos chamado, pensar em ceder, né? Muitas coisas a gente não suporta e o nosso caminho é sempre entregar nas mãos do Senhor. E o Senhor hoje Ele quer falar conosco nesse sentido, em nome dessa palavra, suportar ou ceder. Que hoje o Senhor possa ministrar ao seu coração qual que é a sua escolha. Amém? O que você está disposto a escolher em favor do reino de Cristo? Suportar ou ceder? O que nós temos suportado pelo Evangelho e o que nós temos suportado por Jesus? Queridos, quantas vezes nós pensamos em suportar, falamos, eu vou suportar tudo por Jesus, mas será mesmo que estamos dispostos a suportar tudo por Jesus? Será mesmo que eu e você estamos dispostos a isso? Olha aí. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Será que estamos dispostos? Muitas vezes nós firmamos algumas alianças com Cristo, né? Que até que Ele venha nós vamos suportar, nós vamos estar na presença dEle. Mas será que a gente está disposto mesmo? Você pode estar até pensando assim, de novo falando a mesma coisa, vários cultos, várias pregações, e falando nesse sentido de suportar, de perseverar, né? E quando o Senhor nos leva a repetir algo por várias vezes, e nós somos cobrados de algo com frequência, é porque Ele não está vendo resultado em relação àquilo que Ele requer de nós. Muitas vezes nós firmamos alguma aliança com Cristo, estamos ali falando na hora da aflição, Senhor, eu não te abandono, eu vou suportar tudo por Ti. Mas Ele não vê o resultado nisso, porque muitas vezes você só fala isso quando você, o único recurso é o Senhor. Seu único recurso é só depender dEle. E você está disposto a suportar tudo por Jesus até a vinda dEle? Só quem está disposto aí, repete assim comigo. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu estou disposto a suportar tudo por Você. A suportar os meus medos, as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas limitações, o meu orgulho. Jesus, eu te peço, me ajuda a suportar tudo pelo seu evangelho, tudo pela sua palavra. Eu sou totalmente dependente de ti, Pai. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda ao Jesus bem forte, que Ele vai te ajudar a suportar. Ele vai te sustentar nesse período, amém? Glória a Deus. Eu busquei no Google aqui o significado bem simples de suportar e ceder, para a gente entender aqui que o Senhor está falando conosco. Suportar: ter sobre ou contra si algo e não ceder, aguentar, resistir, ser capaz de segurar ou carregar. Aqui em relação de suportar, é o que o Senhor falou comigo, e se você estiver passando por esse tipo de situação, o suportar aqui muitas vezes é um peso que a gente não está aguentando. Muitas vezes é algo em casa, algo no trabalho. É aguentar e resistir. E quantas vezes a gente tem resistido? Quantas vezes a gente tem tentado trocar o fardo com o Senhor? Quantas vezes a gente realmente está disposto a isso? Está disposto a aguentar as afrontas em nome do Evangelho? Aguentar as direções, as exortações em relação à nossa vida, ao nosso trabalho, ali o ambiente de trabalho, os nossos amigos? O que, que você está disposto a suportar? Porque em tudo isso você reflete a imagem de Jesus. Amém? Não só na igreja. Principalmente você tem que refletir a imagem de Jesus fora dela, para que você alcance mais vidas através do teu testemunho. Amém? Então, que nós estejamos dispostos a suportar. E ceder. Essa questão aqui que o Senhor me ministrou bastante. Dar-se por vencido. Sucumbir. Transferir a alguém posse ou direito sobre algo. Ceder a vaga. Essa questão nós temos passado muito em relação a algo que a gente não quer suportar, não quer viver. E muitas vezes nós tende a ceder aquilo. Mas há uma resistência, porque muitas vezes você não quer suportar, você não quer viver aquilo, mas também você não aceita alguém que está suportando, está vivendo os propósitos de Deus, e ela vai assumir o seu lugar. Ou seja, ela vai ser levantada a algo, a alguém, independente do lugar, na empresa, na igreja. Porque você não quer fazer, não está disposto a fazer, e também não reconhece quem está disposto e quem quer fazer algo pelo Senhor. Quem quer fazer na empresa, isso muitas vezes acontece. Você está lá no seu cantinho dando o seu melhor. Do nada o seu encarregado vai lá e te levanta algo. E muitas vezes aquele que está mais velho na empresa ali, ele não vai entender. Como assim? Chegou agora? Né? É porque muitas vezes a gente trata, né, vamos fazer relacionado à igreja aqui, como um trabalho. Você tem 5, 10 anos de igreja, aí você acha que você já fez demais para o Senhor. Você já acha que era hora de parar, de ceder. Só que aí você nem fala que não quer e continua. Aí quando é alguém levantado para assumir o seu lugar, você também fica ali chateado. Não ensina, não discipula, não passa as experiências que o Senhor entregou a você nesse período que você estava disposto a servi-lo. Né? E muitas vezes a guerra que nós temos em relação a isso, é pessoas que não estendem o braço para nos ajudar. Em relação a todo sentido. Até mesmo nas nossas famílias. Ver você fluindo, ver você se dando bem, ver você trabalhando, você construindo algo depois que você se converteu. E a afronta vem ali dentro de casa para você desistir. Eu vou abandonar, já que é tanta perseguição. Né? E algo que tem me incomodado muitas vezes, eu fico pensativo comigo mesmo. É, o que eu firmei com a aliança com o Senhor? Eu tenho cumprido, eu tenho sido fiel. Tenho sido fiel a Ele e isso muitas vezes me constrange. Me constrange tanto que eu me derramo na presença dEle dizendo: Pai, não deixe que eu quebre contigo a aliança que eu firmei. Porque quando firmamos uma aliança com o Senhor, e essa é a única vez que nós temos poder de quebrar algo, Quando você firma uma aliança com o Senhor, só você mesmo tem o poder de quebrar. O Senhor está com nós a todo tempo. E Ele deixa a sua escolha. Se você quiser quebrar, você que firmou comigo, eu não posso quebrar. Eu estou junto com você. Mas o único que tem o poder de quebrar a aliança que você firmou com o Senhor é você mesmo. E em Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Queridos, Ele vai cumprir. Suporte até o fim que Ele vai cumprir. Deus não é homem para quebrar a aliança, para desistir, para deixar você sozinho naquilo que Ele te chamou, naquilo que Ele derramou sobre a sua vida. Então que você reflita sobre isso. Não cabe a mim isso, mas para nós refletir, eu fico pensativo que tipo de aliança que muitos têm feito com Jesus para eles estarem assim, desanimados, sem vontade para fazer a obra do Senhor. E agora nós temos uma desculpa, né? Muitas vezes, vamos dizer assim, entre aspas, que pessoas querem validação para estar assim, de qualquer forma. Que é... Essa frase, para mim, é como um vírus também. É igual o Covid. Que muitas vezes a gente fala, todo lugar está assim. Né? Você quer comparar o seu desânimo, a sua falta de dedicação, a sua falta de comprometimento, com comparação em outros lugares. Né? Toda a igreja está assim, o pessoal está desanimado, sem querer fazer nada. E o que me deixa triste é... muito sentir bem estar assim, né? E fazer parte dessa estatística. E não ter feito nada para sair dessa situação de apostasia, que é achar normal ficar dessa maneira. E isso não é não. Né? O que você tem feito para sair dessa estatística? O que você tem feito para sair desse número, desse vírus? Né? Porque a gente sempre cita aqui, ah, mas o Covid já passou tanto tempo. É porque lá você tinha onde você colocar suas desculpas. Lá você tinha onde você falar o porquê que você não queria se dedicar à obra do Senhor. É, e Satanás, ele vai se aprimorando nessas coisas. Hoje você fala que todo lugar está assim, então é o meu jeito. É o meu jeito de ficar, é o meu jeito de servir. E Deus não se agrada disso. E o que Jesus nos ensina em Mateus 24:12-13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que a palavra quer nos ensinar aqui em Mateus 24:12-13? É por se multiplicar a iniquidade e o pecado, por se multiplicar o número de pessoas que vão ceder às coisas desse mundo, o amor de muitos esfriará. E isso às vezes nos leva a pensar... É verdade, o mundo está perdido, as pessoas não estão nem aí para nada, vivendo de forma absoluta. E muitas vezes falam, ainda bem que estou na igreja. Mas a palavra nos fala, o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo sabe o que é amor? O mundo tem um Espírito Santo? O mundo tem um Salvador? Então essa passagem, ela quer falar para nós que estamos dentro da igreja. Queridos, presta atenção, não tem como esfriar o que já é frio. Tem como você esfriar gelo? Não tem. Tem como você esfriar sorvete? Não tem. Satanás quer esfriar o quê? Quem está quente. Quem está aqui dentro. Quem está pagando o preço por estar aqui servindo, adorando. Então, quando a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria, Jesus está falando daqui de dentro, irmão. É de mim e de você. Porque não tem como esfriar algo que já é frio. E não deixe essa frieza tomar conta de você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Procure pessoas que possam caminhar com você. Te aquecer daquele fogo que Jesus tem derramado sobre elas. Porque se você ficar sozinha, você vai se esfriar mesmo. Você vai se apegar no passado, vai se apegar nas amizades, vai se apegar nas referências que você tinha. na alegria passageira que você tinha. E é isso que Satanás quer te entregar. É isso que ele quer fazer que você pense. Que você se sentiu frio, se sentiu que não é capaz de estar na presença do Senhor, que isso seja cancelado agora em nome de Jesus no seu coração. Que o Senhor derrame um novo fôlego, uma nova atitude, uma nova esperança, um novo amor. Porque muitas vezes nós vivemos o primeiro amor ali com Jesus, tão a milhão. Mas eu não sei, a minha aliança com o Senhor foi, no primeiro amor foi, até que o Senhor venha, eu vou me entregar. Tenho dias difíceis? Lógico que tenho. Essa palavra me veio quando eu estava nos dias que eu não conseguia levantar da cama. E o Senhor falando, suporta, suporta, porque a gente vai sentir afronta. Isso é inevitável, no trabalho, na empresa. Eu tenho uma pequena empresa e esses 3 meses, não só, como eu tenho conversado com bastante, não só na empresa que eu tenho, né, tá ruim de vender, de comprar, mas em grandes lugares. Mas eu tenho um Deus que eu confio tudo nele. Foi ele que me deu, e se ele tirar, amém também. Então muitas vezes a gente se apega em algo e o Senhor, ele vem nos testar, ele fala, vamos ver como que está o coração. E eu fiquei abatido 2 dias. E eu tenho uma intercessora em casa, uma coluna, que sempre eu compartilho com ela, até mesmo as palavras. Eu mando o aval para ela, e aí, o que, que você acha? Ela falou, vai na fé, que Deus está falando contigo. Então a frieza é isso, ele quer te cancelar. Uma coisa que Deus já me ministrou, Satanás, ele não tem interesse de tirar só a sua vida, interesse nenhum, porque é só um. Agora, se ele pegar a sua, do seu filho, da sua mãe, do seu amigo, da sua casa, do seu trabalho, aí ele enche o pacote. Então a sua frieza, ela pode gerar frieza em outros. E o calor que o Espírito Santo derrama sobre você vai aquecer outros. Então você escolhe a frieza ou o calor, o fogo do Senhor. Colossenses 3:22. Nós vamos ler até o 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberão do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, e que estáis servindo. O que nós aprendemos aqui nessa passagem? Como fazemos as coisas de Deus? Como você tem feito as coisas de Deus? Somente quando tem alguém olhando? Só quando tem alguém vendo, observando ali o que você está fazendo? Essa passagem eu gosto muito de usar nas reuniões dos ministérios, do ministério, né? Porque é para isso. Você tem no seu coração a quem você está servindo. A quem você deve honra, a quem você deve cumprir as suas obrigações ali. Derramar a sua adoração 100%. Porque se você não tiver um coração adorador, porque a escala é uma forma de você adorar a Deus através do seu trabalho. Através da sua mão no arado. E se você olhar na sua mão aí, você vai ver calos? Fisicamente não. Mas se você vai ver marcas que o Senhor deixou em você em relação do teu amor à entrega dele. Então que você entenda quem você está servindo. A quem tem derramado sobre você excelência, direção. Não venha para a escala de qualquer forma, de qualquer maneira, só para cumprir um ritual, só para mostrar para o seu líder que você está ali disponível. Amém? Se você vê nessa condição, querido, de querer agradar pessoas, querido, esse é um grande sinal de quem está prestes a ceder, é você. Porque o homem é falho, a liderança é falha, os pastores falham, mas há um único que é santo e não falha, que é Jesus Cristo. Amém? Então cuidado quando essa palavra... Tem líderes aqui? Tem, né? O Senhor fale com vocês nessa noite da forma que falou comigo. Que essa igreja, não só essa igreja, mas o Ministério Bola de Neve, todos os ministérios. Independente do que muitas vezes você escolher, ah, vou servir tal ministério porque ele é de boa. Todos os ministérios ele tem direção. Todos os ministérios ele foi levantado e instituído por Deus. Então, para você que já tem algum tempo com liderança, para você que é novo na liderança, assim como eu, queridos, não fique tímido, não fique, né, constrangido em exortar aquele que quer fazer a obra de Deus de forma, do jeito dele. O ministério tem direções. Quando você participa da reunião lá, é passado para você horário, disciplina, comprometimento, busca da palavra. Aí você quer entrar no ministério e falar, eu só sirvo se for do meu jeito. Jesus não precisa de você não, querido. Eu quero falar para o líder, se tiver você, vai você. Se tiver mais um, vai você. Mas não deixe que as pessoas ditem para você a forma que ele quer servir. Não fique constrangido. Isso tem uma essência, todo ministério tem essência. A gente não vamos perder a essência por pessoas que não querem servir a Cristo em excelência. Nós não vamos perder. Em nome de Jesus. Se tiver três no ministério, vai três. Se tiver quatro, vai quatro. Se tiver um, vai um. Mas, em nome de Jesus, ninguém vai mudar as direções, né, que o Senhor derramou em cada ministério. Que você entenda isso. Não fique com medo, constrangida. Ah, vou perder pessoas. Não, essa pessoa já está perdida. É só ela que não percebeu. Ela quer uma forma de te distanciar e te perder. Então, fique atento. Pode exortar, direcionar. Se a pessoa for obediente a Cristo, ela vai entender. Ele está me ensinando. Esse líder está me ensinando. Porque a grande falha do nosso caráter é a falta de comprometimento com Jesus e com as demais coisas. Porque muitas vezes a gente honra nosso trabalho, mas não honra Cristo em horário, não honra Cristo em disciplina, não honra Cristo, né, no nosso comprometimento com o dia que você se comprometeu. Não honra sua esposa, não honra seu pai, não honra sua mãe, não obedece. Então não fique constrangido. Que a liderança dessa casa entenda isso. Nós não somos melhores que ninguém, não. Né? Mas todo o ministério ele tem uma essência, ele tem uma direção. E isso não vai mudar em nome de Jesus por causa de você que quer servir da sua forma. Amém? 1 Coríntios 10, 13. Eu vou citar de novo aqui. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possamos suportar. Se temos achado difícil suportar ao invés de ceder, nós temos exemplos a ser seguidos na Bíblia, na palavra, onde podemos entender que é a nossa escolha suportar ou ceder. E Jesus, Ele tem deixado a nossa escolha se a gente suporta, se a gente abandona. Mas Ele, toda vez que eu falo isso também, não. Quando a gente vai ensinar algo, né? Esses dias, eu sou líder do Ministério dos Atalaias e eu cobrei um membro do ministério. E depois o Senhor me constrangeu, porque eu cobrei algo que eu não tinha ensinado a ele. Como que você cobra algo de alguém se você não ensinou? E o Senhor me constrangeu e eu pedi perdão para ele, porque nas reuniões a gente passa todas as direções do ministério. Então, por isso que é bom você, quando vai participar do ministério, você participar da reunião para você ver a dinâmica, como que funciona, quais são as direções. E ele não fez nada de errado, assim, né? Só é algo que a gente traz como prioridade ali em relação à vaga dos nossos pastores. Independente se os pastores estiverem ou não na igreja, a vaga deles tem que estar disponível ali. Quem chegou atrasado, se vire para achar um lugar, que é a única vaga que a gente separa. A gente não manda na rua. Então, mas na porta da igreja, que é a guia rebaixada, nós temos a vaga dos pastores, que é uma honra, um jeito de honrá-los, né? E a gente nunca sabe se os pastores vão chegar depois ou coisa assim. Então, aquela vaga ela tem que ficar sempre livre, independente se os pastores vão estar aqui ou não. E ele colocou um carro lá e eu falei para ele, essa vaga tem que ficar disponível. E depois o Senhor me constrangeu, ele falou, você está cobrando algo de alguém que você não ensinou ele. Porque ele entrou no ministério, já tinha passado a reunião, e a gente vai passando algumas informações, mas essa informação não tinha passado para ele. E a gente tem que reconhecer também quando nós erramos. E o Senhor, Ele também sempre nos ensina para depois falar, e aí filho, eu te ensinei, mas você não está cumprindo com aquilo que eu te ensinei. E a gente tem que tomar bastante cuidado em relação ao que o Senhor nos ensina, para nós não sermos enganados por Satanás, para não sermos engrupidos, vamos dizer assim, né? Enrolados. Mateus 4, 1 até o 10. Mateus 4, 1, do 1 ao 10. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, fique atento aqui em que o Senhor vai falar conosco. Sobre suportar as tentações. Amém? Que Deus muitas vezes permite algo acontecer na nossa vida para a gente ver em qual posição que a gente está. Se a gente vai suportar ou ceder. Quem levou Jesus aqui para ser tentado? O Espírito. O Espírito Santo levou Jesus. E quantas vezes nós somos tentados e Deus permite ali e a gente não se posiciona. A gente não tem esse discernimento. A gente não entende quando o Senhor permite e o Senhor não permite. E muitas vezes isso é quando nós estamos sensíveis. Que Mateus 4:2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Satanás aqui estava tentando gerar dúvida naquilo que Jesus já tinha dito, que é filho de Deus. E toda dúvida, toda queda do homem é quando Satanás quer gerar dúvida nas promessas de Deus. Quando pensamos, será que realmente eu sou um bom pai? Será que realmente eu sou um bom filho? Será que realmente eu sou um bom pregador da palavra? Será que realmente eu sou um bom líder? Essa dúvida não vem de Deus. Isso é Satanás querendo que você não suporte e cancelar o teu chamado. E Satanás depois disse assim: se é realmente filho, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondia na palavra. Jesus respondeu: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio 8:3. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Querido, Satanás também muitas vezes vai usar a palavra para te confrontar. Por isso que é a importância de você estar polido na palavra, estar aprendendo. A igreja tem um mergulhando na palavra que é ensino. Toda a pregação aqui é cristocêntrica, fala de Jesus, fala de Cristo. E se você não tiver com as armaduras necessárias ali para cada situação, Satanás ele vai te engolir. Porque ele também usa da palavra, porque ele é conhecedor da palavra. E o que Satanás fala aqui está em Salmos 91:11. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles segurarão para que você não tropece. Mas quando estamos preparados em aliança com Jesus, agimos igual a ele, porque estamos alinhados com ele e ele responde. Jesus responde Satanás também na palavra. E é o que a gente temos que fazer. Se a gente tiver um ensino, se a gente tiver um bom manejo da palavra, se estivermos dispostos a aprender. Porque nós temos muita dificuldade em aprender coisas do reino. Se é algo para o seu aprendizado profissional, para subir as suas vontades, para você abrir sua empresa, para você ter mais conhecimento e se destacar nos lugares, você vira a noite estudando. 3 dias, 4 dias, não dorme, fica inquieto, vai buscar, compra livro. E como é coisa tão espiritual, as coisas do Senhor, muitas vezes a gente lê um versículo e já dorme. E Deus não vai se revelar dessa forma para nós, se a gente não tiver persistência e suportar todo o peso ali que vai acontecer. Mas quando estamos preparados em aliança com Jesus, agimos igual a Ele porque estamos alinhados com Ele. E Jesus responde Satanás e usou a palavra também. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, que está em Deuteronômio 6,16. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Queridos, a base de tudo é a adoração. O que você tem adorado? A quem você tem se prostrado? A quem você tem priorizado? Em que posição Jesus está na sua vida? Que não é a primeira posição. Porque se nós estivermos em aliança com Ele, podemos usar da mesma autoridade que Jesus usou. Se nós estivermos alinhados com Jesus, nós podemos, em nome dEle, usar da mesma autoridade que Ele cita aqui no versículo 10. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Querido, você tem um Deus vivo, um Deus que te sustenta, que te capacita. E qual a prioridade que você tem dado a esse Deus? O que você tem colocado em primeiro lugar? Muitas vezes eu sempre falo e vou repetir. Você só prioriza o Senhor quando você está mal. Porque muitas vezes você está bem, você fala, meu, gente, não estou legal, tenho que tirar algo. Não, tem que... Igreja, consequentemente, Jesus, você abandona, ministério, vai indo. Né? A sua lista de prioridade quando você está mal é Jesus, 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 Jesus é minha vida. Quando você está bem, você inverte. Jesus é o último, mas você vai dando as prioridades ali. É trabalho, é viagem, é happy hour, é curtir. Não tem problema nenhum. Você curtir, se divertir, estar com a família. Mas se Jesus estiver por último, querido, tem alguma coisa de errado. Que nessa noite o Senhor possa colocar no seu coração. E se você não se alinhar, Ele vai voltar a repetir aqui, a pregar isso, a falar isso, por aqueles que é usado por Senhor aqui nesse púlpito. Suporte e persevere, que é a palavra rema para nosso ano de 2024. Não deixe se esfriar. Não vai por aquele que está do seu lado ali. Se não é uma pessoa que te edifica, que te impulsiona para o alvo, sai de perto. Fique atento. Jesus nos ensina que temos um inimigo que é Satanás. E que temos que ficar atento em espírito contra as diversas situações que vamos passar até que Ele volte. Que vamos ter propostas e escolhas e a nossa é suportar ou ceder, dizer sim ou não. Cuidado com lugares que você anda, que você acessa, que tem pensado que é tranquilo, lugar que pessoas têm te colocado, lugares de destaque, lugares de posição, que possamos ter discernimento quanto a isso. Porque muitas vezes é Deus que quer ver se você vai suportar tudo mesmo em nome de Jesus. Satanás vai te oferecer coisas e se nós não tivermos entendimento, se estivermos com aliança e se nós estivermos com entendimento, estivermos em aliança, em jejum, estivermos consagrando as nossas vidas a Deus, logo vamos ver que é o inimigo querendo fazer nós abandonar a Deus. E que nós venhamos a ceder e entregar tudo o que o Senhor faz nas nossas vidas, se a gente não tivesse discernimento de quem está colocando nós num lugar alto. E automaticamente vamos estar entregando aquilo que Deus ainda tem preparado para mim e para você. Se a gente voltar ali em Mateus 4, põe aí, Fih, por favor. Vai passando aí, 11, 12. Mateus 4 mesmo, deixa eu ver aqui, só um minuto. Isso, Mateus 4, do 1 ao 10. O tentador se aproximou, deixa eu... 5. Mateus 4, 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em, lugar, em nenhuma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Próximo. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. Até aí. Nós podemos observar aqui que Satanás levou Jesus em dois lugares. Um ponto muito alto na cidade e um lugar bem mais alto. O que eu quero deixar para você, fique atento aos lugares que você tem estado em destaque. Como que você tem tratado as pessoas que estão abaixo de você no lugar que o Senhor tem te colocado? Porque muitas vezes não é o Senhor que vai te levar lá. E por mais que o Espírito te conduza lá, é hora de você mostrar se você é do Senhor ou se você recebeu as ofertas que Satanás ofereceu para Cristo que ele rejeitou aqui. Porque muitas vezes a soberba, o orgulho, te tira da presença de Deus. Dependendo da posição que você está. E você perde totalmente a imagem de Jesus. Então fique atento. O Senhor te chama. Ele te coloca para estar em lugares altos. Mas para você ser servo. Servir aquele que está abaixo de você. Não você pisar. Não você maltratar. Amém? Entenda isso. Se o Senhor te levantou, para você ser servo. Quanto mais o Senhor te levanta, quanto mais o Senhor te entrega, você tem que se diminuir na presença dEle. Amém? Tiago 4, 7 ao 10. Portanto, submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxima-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Só tem um que você tem que se humilhar. Só tem um que você tem que declarar toda exaltação, toda adoração, todo louvor, que é o Senhor. Amém? Fique atento nisso. Se você estiver chorando na presença dele, ele se alegra. Porque ele não se alegra em ver você triste, ser humilhado por Satanás. Você pode se humilhar sim, mas na presença do Senhor, entregando tudo que tem te bloqueado, que tem te constrangido, que tem feito você pensar em desistir, que tem feito você pensar em que não vale a pena. Quando o Senhor me entregou essa palavra, que eu estava, nossa, vou desistir. Aí o Senhor falou assim, volta lá atrás. Aí você pensa, aí você quer desistir ou suportar. Eu estou contigo, mas eu não posso te obrigar a continuar. Então entenda isso. Jesus nos ensinou a estar atento e obediente a Deus e a resistir a tudo que tem tentado nos tirar da presença dEle. Amém? E nós tivemos um exemplo aqui com Jesus de resistir a tudo aquilo que Satanás tem colocado como banquete. Na Bíblia nós temos vários exemplos, não vamos citar todos aqui. E um que me chama bastante atenção em questão de suportar, de resistir, é o apóstolo Paulo. E Paulo dá uns exemplos de suportar tudo por Jesus até que ele venha. 2 Coríntios 11, 24 até o 28. Entenda aqui o que você tem suportado pelo Evangelho. Se quiser fazer uma comparação também pode. De repente você tem suportado mais. Nós estamos referência aqui de pessoas que suportou por Jesus, pela igreja. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com várias e uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio e passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios. Perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. De repente você tenha passado mais que Paulo. Não sei como está a sua situação em relação de suportar. Mas olha o que ele tem suportado pela igreja. O que ele suportou pela igreja do Senhor. O que ele se dispôs a passar pela igreja do Senhor. E você muitas vezes, por o líder te direcionar, te pedir algo, você já quer abandonar. Você já quer desistir. Sendo que o Senhor lhe conta com você. Ele não precisa de você, mas ele conta. Você como parte do exército dele. Queridos, eu não sei, muitos de nós não suportariam o que o Paulo suportou. Pela igreja, por Jesus. Mas que nós possamos ser igual a Pedro. Quando Jesus perguntou aos doze aonde só sobrou eles ali. Quando o povo todo abandonou Jesus, saiu de perto dele. Em João 6, 66, 68. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir, não? Vocês também não querem ir, não? Para aqueles que saíram da igreja e estão vivendo a vida de forma absoluta? Vocês não querem ceder, não, por viver as coisas desse mundo, pelos banquetes que esse mundo te dá? O Senhor hoje está te dando a oportunidade de você escolher. Mas eu quero ser como Pedro aqui. Porque eu não tenho para onde voltar. Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. E quando o Senhor me entregou essa palavra, eu falei, Senhor, por mais que eu queira desistir, por mais que eu não vejo lugares, por mais que eu não consiga suportar, eu não tenho para onde ir. O Senhor é que me salvou, o Senhor é que me resgatou, o Senhor é que me deu uma nova vida, uma nova possibilidade de ser alguém íntegro, de ser alguém honesto, de transformou o meu caráter, de transformou o meu eu. Para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E hoje Jesus está te perguntando, decide aí, ceder ou suportar? Se você tem para onde ir, Jesus, se você tem para onde ir sem Jesus, você está sendo liberado hoje. Mas se você escolheu Jesus, você está no lugar certo. Você está na presença dele, disposto a receber aquilo que ele tem para você nesse novo ciclo, nesse novo tempo. Independente das dificuldades, independente das situações, das circunstâncias, independente de como que está a sua casa. Ele vai te ajudar e vai te auxiliar. Amém, queridos? Que você tenha esse entendimento e que você suporte junto conosco, que você não venha ceder em nome de Jesus. Que você continue olhando para o alvo, que é Cristo. Porque assim como eu espero que vocês também, nós não temos para onde ir depois que nós tivemos uma presença real com Jesus, uma intimidade com Ele. Nós permitimos que Ele acessou algo em nós, que nós declaramos aqui no início. Eu sou a tua casa. Como que está a sua casa? Como que está a sua casa hoje? Não estou falando da sua casa física, o seu coração, onde você chamou Ele para Ele habitar. Como que está? E eu tenho falado muito isso. Não abre só uma portinha não da sua casa, porque Ele vai habitar, Ele quer limpar aquilo que está sujo. Deixa Ele entrar, deixa Ele tirar tudo que tem te bloqueado. Te dado como certeza ali, Satanás tem te dado como certeza, você não é capaz, você não é digno de estar na presença de você, é sim, porque você é filho amado e escolhido por Jesus, você foi escolhido no ventre da sua mãe, Não deixe que as circunstâncias desse tempo tirem você da presença de Deus. E que Ele te capacite de discernimento, sabedoria, para nós resgatarmos aqueles que um dia tiveram na presença do Senhor e hoje não está mais. Não procure saber o motivo. Para nós não interessa o motivo. Para nós interessa que essa pessoa nos dê liberdade para caminhar com Ele. Nós não temos todas as palavras, mas só de estar do lado, caminhando, respeitando o tempo dessas pessoas, que eu um dia já saí da presença do Senhor. E teve pessoas que oraram e intercederam por mim, porque eu pensei que eu não era falho. E fui um desses que culpei e entrei na estatística, que ninguém estava nem por mim. Mas eu que não aceitava o que o Senhor tinha para mim naquele tempo. Eu que queria agir do meu jeito. E do nosso jeito, o Senhor não aceita. Ou é do jeito dEle, ou você não é tratado como filho. Porque o Pai exorta, o Pai ensina. O Pai discipula e te direciona, vai. Mas antes Ele te ensina como fazer. Amém? Feche seus olhos, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo de adoração, um tempo de você se entregar a Ele. Que se você tenha liberdade aí no seu lugar, que você tenha liberdade de entregar aí tudo aquilo que tem te prisionado, tudo aquilo que tem tentado te fazer desistir, tentado te bloquear. Entenda que o Senhor tem um chamado lindo, um propósito lindo para você. Então que nessa noite você tenha esse momento de experiência com o Senhor em relação a isso. O Senhor tem um propósito preparado para cada um de vocês. Mas Ele vai entregar para você a partir do momento que você dê autoridade, dê disponibilidade, permita que Ele acesse, que Ele não vá acessar nada que você não permita. Então que nesse momento você entenda isso. Suporte as aflições, suporte as lutas, suporte aquele irmão que muitas vezes está desanimado, ajuda ele, leva ânimo para ele, faça lembrar do primeiro amor, do tempo que ele exercia com excelência. Não queira entender a aliança que ele fez com Cristo, mas entenda que Jesus ainda não voltou. Se a gente está aqui, Jesus ainda não voltou. Então nós temos que ser um canal de bênção na vida das pessoas. Não tente entender porque fulano A saiu, fulano B saiu. Pede para o Senhor estratégia e discernimento. E no tempo oportuno, o Senhor vai te dar uma palavra de sabedoria para povoar novamente os céus por aqueles que se perderam. Amém? Vamos ter o nosso momento de adoração. Um momento de declarar a Deus que nós vamos suportar sim. Pode se colocar de pé no seu lugar. Fique à vontade, você tem liberdade na casa do Senhor. Amém?
Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus.
Independente das circunstâncias, ó Pai. Independente do que nós temos passado, Senhor. Independente, Pai, das lutas, Senhor, das aflições, ó Pai. Nós continuamos te louvando, Senhor. Nós continuamos te adorando, Pai. Nós continuamos se prostrando a seus pés, Senhor. Suportaremos sim, Senhor, pelo teu nome. Suportaremos sim, Pai, pelo teu chamado, Pai. Suportaremos sim pelo teu evangelho, Senhor. Ah, Senhor, continua nos capacitando, Pai. Nos dando, Pai, discernimento e sabedoria, Pai. Nos dando, Senhor, Pai, força, Senhor. Para que prosseguimos, Senhor, ao alvo. Para que prosseguimos, Senhor, a Senhor, a tua direção, Senhor. Ah, Senhor, sustenta aqueles, ó Pai, que estão desanimados, Senhor. Sustenta aqueles, Pai, que têm pensado em desistir, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vá de encontro a esse, Senhor, para que eles continuem, Senhor. Continuem fazendo a boa obra, Pai. Continuem fazendo aquilo que o Senhor, Pai, entregou a cada um, Senhor. E que nós viemos suportar sim, Pai. Igual Paulo suportou, Senhor. Igual Paulo suportou, Pai. Nós vamos suportar sim pelo teu nome, Pai. Ori eclatastori. Senhor, nos ajuda. Nos dê força. Nos dê força, Pai. Não importa as circunstâncias, Pai. O Senhor é o nosso caminho. O Senhor é aquele, Pai, que rege as nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor não nos abandona. E nós não vamos ceder, Pai, às coisas desse mundo, Senhor. Porque nós cremos no poder da Tua Palavra. Nós cremos no poder do Teu Espírito. Nós cremos, Senhor, em Ti. Oh, aleluia! Queridos, eu não sei se essa é a primeira vez que você está vindo aqui, se você ainda não conhece Jesus, não entregou a sua vida a Jesus. E essa oração se estende a você que estava pensando em desistir, estava pensando que o fardo era muito pesado, que você não estava sendo um bom pai, um bom filho, um bom líder. Que essa oração se estenda a você. E nessa noite o Senhor está trocando o fardo contigo, amém? Repita essa oração comigo. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite.
Nessa noite.
Eu entendi.
Eu entendi.
Que o Senhor é meu Salvador.
Que o Senhor é meu Salvador.
O Senhor é meu Resgatador.
O Senhor é meu Resgatador.
Só o Senhor pode me livrar daquilo.
Só o Senhor pode me livrar daquilo.
De tudo que eu tenho passado.
De tudo que eu tenho passado.
Então nessa noite.
Então nessa noite.
Eu entrego a minha vida.
Eu entrego a minha vida.
A Ti, Senhor.
A Ti, Senhor.
Escreve meu nome.
Escreve o meu nome.
No livro da vida.
No livro da vida.
E que de lá.
E que de lá.
Ele nunca mais saia.
Ele nunca mais saia.
Senhor.
Senhor.
Tire esse fardo.
Tire esse fardo.
Que não é meu.
Que não é meu.
Troca comigo.
Troca comigo.
E eu vou seguir, Pai.
E eu vou seguir, Pai.
Aquilo que o Senhor.
Aquilo que o Senhor.
Derramou sobre mim.
Derramou sobre mim.
Eu como Pai.
Eu como Pai.
Como Filho.
Como, filho,
como mãe.
Como Mãe.
Como Líder.
Como Líder.
E vou seguir, Senhor.
Vou seguir, Jesus.
A essência que o Senhor derramou sobre mim,
a
Pai.
A essência que o Senhor derramou
em nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Querido, se você veio aqui pela primeira vez, se você entendeu que o Senhor te ama, que o Senhor cuida de você, a Ana vai estar ali atrás, ela é do Ministério Boas-Vindas. Não deixe de entregar ali seu nome, deixar um número de contato. Nós não vamos encher ali seu WhatsApp de mensagens, muito menos seu e-mail. Nós só queremos uma forma de caminhar contigo, de direcionar para uma célula. Mesma coisa para você que nos acompanha pelo YouTube. Tá passando o número aí de WhatsApp. Se esse é seu caso, deixa seu número aí, dê um aceno que entraremos em contato com você em breve, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor tenha falado conosco nessa noite, amém? Que nós continuemos suportando por Jesus. Você continue amando, está na presença dEle. Amém? Vamos orar juntos. Se Deus é por nós,
se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Quem será contra nós?
O Senhor é meu pastor.
O Senhor é meu pastor.
E nada me faltará.
E nada me faltará.
Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Debaixo da paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, encontramos um domingo aqui, amém? Deus abençoe.